tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 175, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E no episódio de número 175, me acompanham as seguintes figuras notáveis do Terraço Econômico. Vitor Cândido. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caião. Fala, pessoal.
Também me acompanham essas duas que glorificam este glorioso podcast, Renata Couto Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando mais uma vez é a Renata Couto da Califórnia. E eu venho trazer para vocês, né, as notícias do Covid-19 e um pouco também hoje sobre a economia dos Estados Unidos.
E também ela, né? Vocês já sabem, a nossa musa do YouTube, Raquel de Sá. Fala, Raquel, como é que estão as coisas por aí?
Olá, pessoal, tudo bem? Falando aqui de mais um dia na quarentena. Eu nem conto mais, gente, não faço a mínima ideia que dia a gente tá. É, parece que assim, tem outra vida que a gente saia de casa. E já até acostumei.
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, que esse governo tem um tom um pouco mais nacionalista, vamos dizer assim, a gente já sabia, né? Programa Pro Brasil, Vai Brasil, não sei o que lá. E agora temos um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, no Bolsa Família, que está sendo chamado de Renda Brasil. Fala um pouco mais para os nossos ouvintes sobre esse programa.
É, pois é, gente, depois do Pro Brasil, parece que agora chegou o Renda Brasil. Bom, mas esse é realmente, tá sendo desenhado pelo próprio Paulo Guedes, aí não é a revelia da sua vontade, como foi o Pro Brasil, que depois foi engavetado muito bem as sete chaves na última gaveta lá, segundo o ministro, uma sugestão. Mas enfim, é, além do nome parecido, né, é uma ideia um pouco, eu acho que eles têm outras coisas em comum, né, um programa um pouco vago, ninguém sabe muito bem o que quer dizer, da onde vai vir o dinheiro, o que ele vai fazer, mas enfim, é, pra defender aqui, né, é, não é que o programa foi anunciado. O que que eu tô falando, gente? Tô falando Renda Brasil. Essa semana, né, a gente teve o Paulo Guedes se reuniu com os líderes no Congresso e ele falou da criação, enfim, entre outras pautas, ele falou aí da criação de um novo, é basicamente dando uma repaginada no Bolsa Família, tá? E criando esse novo programa de governo que chamaria Renda Brasil. A ideia desse programa é trazer aquelas pessoas que foram identificadas em todo esse processo do Corona Voucher, né, que são principalmente trabalhadores informais ou trabalhadores de renda mais baixa, mas que nunca chegaram, né, a depender do governo, a nenhum programa do governo. Então, eles basicamente eram aqueles que, logo no início, né, da ideia do Corona Voucher, o governo chamava dos invisíveis, né, porque eram realmente as pessoas que elas não estavam nem nos sistemas do governo, porque elas nunca recorreram a nenhum tipo de programa, nenhum tipo de ajuda, né? É, então a ideia é tentar trazer também uma renda que seja permanente para essas famílias. Aí você deve perguntar, poxa, mas como é que o Paulo Guedes, que é o maior defensor aí de responsabilidade fiscal, enfim, que falou tantas vezes que não era para tornar nenhum gasto, né, que era para ser temporário para o combate ao coronavírus, em tornar um gasto que era temporário para ser permanente, né, tornar impermanente, ele que deu essa ideia? Bom, na verdade, enfim, como eu disse, ainda não temos muitos detalhes, né, do que seria, do que viria a ser esse programa, mas eu acho que além do objetivo político, né, de tentar tirar aí o Bolsa Família, o nome, né, do Bolsa Família, que é muito associado aí ao governo Lula, por mais que ele tenha sido criado antes, né, tenha sido, enfim, desenhado durante o governo do Fernando Henrique, né, e que aí de fato mudou de nome e foi ser o Bolsa Família e ficou marcado, além desse objetivo político, eu acho que a ideia aí tem técnicos, né, ao que parece, tem muitos técnicos lá no Ministério da Economia desenhando o que poderia ser próximo de um programa de renda mínima, né, mas a ideia é que você, para que isso seja possível, né, você precisaria tirar o dinheiro de outro lugar. Então a ideia, pelo que eu, né, pelo acho que deu para ver até agora, é que existe uma ideia inicial de usar o dinheiro que seria do hoje é usado, né, no abono salarial, que eu confesso que eu tive que procurar para saber o que era esse abono salarial, porque eu sempre ouço falar e nunca sei o que é. Ele é basicamente, eu aprendi hoje, gente, o abono salarial é aí, só tem direito ao abono salarial os funcionários cujo empregador paga o PIS/PASEP, E aí são funcionários também, são, né, empregados que tenham só até, pessoas que ganham até 2 salários mínimos apenas, e elas podem ter direito ao saque do abono. Eu, se eu não me engano, são 2 vezes por ano, tá? É o valor de próximo aí a 1 salário mínimo. Então esse é o abono salarial. Então a ideia seria tirar esse programa que custa mais ou menos 0,5% do PIB, né? Não é muito. É, tem mais ou menos até o mesmo tamanho do Bolsa Família. E aí tentar aumentar, dar uma turbinada no Bolsa Família, mudar de nome, passar a chamá-lo de né, Renda Brasil, e ver se consegue, enfim, colocar mais gente parte aí do programa. É, na minha, eu acho que, né, pra finalizar, eu acho que essa questão de renda mínima é muito interessante de se discutir, né? Porque parece um pouco absurdo quando você pensa no começo, né? Poxa, vai ter um programa de renda mínima, todo mundo vai ganhar um dinheiro, mas isso é muito louco, isso, o governo não vai ter dinheiro pra pagar tudo isso. Olha, em teoria, se todos os programas de, enfim, se todos os programas sociais fossem juntados em um único programa, que, né, um programa de renda mínima, sim, o governo teria dinheiro, no sentido de, assim, não seria muito mais do que ele gasta hoje, tá? Mas a questão é muito difícil, né, como é que o governo vai, enfim, a partir, né, do nada, passar a pagar, a retirar alguns programas que são existentes, você tem muita pressão de grupos de interesse, etc. Então, não seria uma coisa fácil, né, retirar esses programas para substituir por um programa de renda mínima. Mas tem alguns países no mundo que têm programas parecidos, a Suécia tem um programa parecido desse, principalmente, né, que eu saiba, tem um programa muito parecido para jovens, né, que é um programa de renda mínima, que é basicamente o jovem, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro, ele pode pagar uma faculdade, ou ele pode ficar um ano sem fazer nada e pagando o aluguel, ou ele pode trabalhar e guardar o dinheiro, enfim. Então, tem alguns países aí que usaram, mas acho que nenhum, que eu saiba, nenhum aí do porte do Brasil, né, e do nível de desenvolvimento aqui do Brasil, que é um país em desenvolvimento, né, não como a Suécia, é um país aí já muito desenvolvido. Enfim, é uma ideia, eu acho que se o governo realmente fizer um programa que é pra pegar o melhor dos mundos, né, então o Bolsa Família é um programa que funciona muito bem, ele é, enfim, internacionalmente reconhecido aí com um excelente programa social, porque não é um programa muito caro, e ele é um programa que dá retorno muito positivo, principalmente por ser associado à permanência das crianças na escola, né, então é um programa que, enfim, ele serve aí de boa prática internacional. E aí, se o governo quiser pegar o melhor dos lados, né, pegar um pouco do Bolsa Família e aí agregar mais pessoas que encontrou, né, nesse processo de implementação do Corona Voucher, né, essas pessoas que poderiam também estar usando um apoio financeiro do governo, eu acho que seria muito positivo. Mas é aquela coisa, né? Será que eles vão conseguir tirar o dinheiro do abono salarial? Será que, enfim, teria algum outro programa que eles pudessem tirar e que não tivesse grandes pressões? É sempre aquilo, né? É o velho país da meia entrada. Todo mundo quer o seu, né? Todo mundo quer defender o seu e ninguém tá pensando no coletivo, né? Que talvez se todos esses grupos que pensam no seu em garantir o seu pedacinho, se cada um desses entendesse que não funciona assim, todo mundo teria uma parte, né? Eu acho que esse é o grande recado. Mas vamos ver. Por enquanto, não há mais muito detalhes sobre esse programa Renda Brasil, mas eu confesso que a semelhança com o Pró-Brasil me deixou até, achei até irônico.
É, Raquel, de fato, é uma discussão que não é muito trivial você pensar que poderíamos ter um programa geral, global, grande, que abraçasse todos os outros programas. No caso, de uma maneira um pouco mais focalizada, foi mais ou menos o que o Bolsa Família fez lá atrás. Ele juntou Bolsa Gás, Bolsa Escola e alguns outros programas que existiam em um programa mais focalizado. E agora uniria para atender aí pessoas, né, como você bem citou, que o governo apresentou, né, os invisíveis, que não estavam nem no Bolsa Família. Vejamos como vai transcorrer essa conversa. Há sempre aquela possibilidade de imaginar que, na verdade, é só para mudar o nome e dizer que, bem, criamos aí um programa. Mas que seja, que das boas intenções diretamente do Paulo Guedes, né, que dessa vez não é da outra ala do governo, que as intenções melhores possíveis possam se realizar no final das contas. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, já sabe, né? Faz aí para os nossos queridos ouvintes uma atualização sobre o Corona News, aspecto médico, aspecto econômico, aspecto político, tudo mais, do nosso já consagrado Corona News.
Mas vamos começar com o Brasil. Eu estava até conversando com o Caio no podcast antes da gente começar. de quanto tá difícil a situação e de quanto é indignante, né? Quanto a gente fica revoltado com as coisas que estão acontecendo em geral. Então, hoje eu nem esperei a divulgação do número de mortes do Brasil, porque primeiro que o podcast sai na sexta-feira, então também não tem interesse para vocês saberem quantas pessoas morreram na segunda e na terça. Mas, além disso, é uma vergonha a gente não ter acesso aos dados mais de maneira confiável, né? Toda essa celeuma a respeito do Ministério da Saúde não tá divulgando as informações como vinha fazendo antes, e depois a imprensa criando um pool para tentar, junto às secretarias de saúde estaduais, receber os dados para poder tabular e informar para a população. Enfim, né? É uma vergonha essa questão dos dados, porque o que a gente precisa, no fundo, para conhecer essa doença, para vencer essa doença, a única coisa que a gente pode ter no momento é a informação. E se a gente não tem informação, aí realmente a gente não tem nada, a gente está totalmente de mãos abanando nessa guerra. Eu até vou citar aqui um tweet de um amigo meu, jornalista Marvel dos Anjos. Ele escreveu, né, um tweet que, falando assim, que o brasileiro parece que perdeu o direito até de virar estatística. Então, realmente, isso é muito triste, né? A gente não tem nem poder contar os nossos mortos de uma maneira decente. Então, realmente, isso é muito... A gente fica indignado. E hoje ainda teve uma coletiva do ministro da Saúde, né, o Eduardo Pazuello, falando que no norte, no nordeste, o pico da crise do Covid já tinha passado, porque afinal esses estados estão mais próximos do hemisfério norte, quando na verdade, né, a gente sabe que 90% do Brasil ou mais está abaixo da linha do Equador, não tem ninguém como país temperado do hemisfério norte, não tem cabimento nenhum isso que ele falou, e nem se tivesse, quer dizer, não está nem provado que o Covid vai melhor nos meses de verão. Então, mesmo que o Covid fosse melhor nos dias de verão, enfim, tudo errado, né, gente? É até difícil de falar, porque a gente perde credibilidade, perde informação, então fica difícil de comentar. Vindo para a parte internacional, falando um pouco da OMS, a gente também teve treta da OMS essa semana. Então, na segunda-feira, né, a principal técnica, a líder dos epidemiologistas da OMS, a Maria von Kerkhove, fez uma declaração, quando foi perguntada numa entrevista coletiva. Então, ela não estava fazendo uma declaração formal, ela estava respondendo uma pergunta da imprensa, e ela falou que a chance dos portadores de Covid assintomáticos transmitirem a doença é muito baixa. Isso, na verdade, nem é uma grande novidade, né, gente? A gente sabe que o Covid, ele é transmitido pelas gotículas que saem, né, da nossa boca quando a gente tosse, ou do nosso nariz quando a gente espirra. É claro que pode ter uma pessoa que tá contaminada e que fala cuspindo, né? Sempre tem essas pessoas, mas enfim, são as gotículas que saem e que contaminam tanto outras pessoas que podem estar passando quanto o ambiente. Então, você pode, por exemplo, tossir numa superfície, uma pessoa vai lá, põe a mão nessa tosse que você tossiu ali, e aí põe a mão no olho ou na boca, e pode estar se contaminando através dessa via. Então, essa é uma das vias possíveis de contaminação do Covid, né? Mas, assim, e é óbvio que a gente sabe que a pessoa que não tá espirrando nem tossindo vai, obviamente, transmitir menos a doença do que as pessoas que estão sintomáticas, porque se a gente transmite pela tosse, pelo espirro, se eu não tô tossindo nem espirrando, a chance de eu transmitir é menor. É zero? Não. A gente sabe qual é essa chance? Não sabemos ainda. Então, tem muitas coisas que a ciência não sabe explicar. A chance de um assintomático transmitir é menor? Sim, é menor. Mas a gente já tem pesquisas mostrando que a quantidade de vírus de uma pessoa assintomática é muito parecida ou a mesma das pessoas que têm sintomas. Então, assim, a pessoa tem uma quantidade de vírus ali. Se ela está transmitindo aquilo ou não, a gente não tem exatamente quanto mensurar. Então, você falar uma coisa dessas no momento em que os casos estão aumentando, porque países e estados estão flexibilizando as medidas de isolamento, talvez não valesse a pena falar sobre isso. Não que ela falou alguma mentira, é só o jeito de falar, o jeito de comunicar e como as pessoas recebem essa informação e usam essa informação para fazer o que elas querem, que basicamente muitas vezes é furar a quarentena, sair do isolamento, né? Isso não só as pessoas, como também os governos. Então, é uma confusão geral. Em cima disso, né, a gente teve aí, como vocês viram no final de semana e no final da semana passada, uma série de manifestações de rua, né? Parece que é como se o vírus tivesse consciência social, né? Olha, é tipo, olha, desculpa, eu tô me manifestando por uma coisa que efetivamente importa, que realmente é uma situação muito grave, que é a questão do racismo, que é a questão da violência policial contra os negros, mas o vírus não quer saber se você tem razão ou não tem razão, né? A chance de você se contaminar numa manifestação, obviamente, é grande, porque é uma aglomeração de pessoas. O fato de ser num lugar aberto é melhor? É, mas não diminui, né? Então, se as pessoas forem em manifestação, o ideal é que elas fiquem mais distantes uma das outras, obviamente que todo mundo use máscara e que tomem as medidas de higiene que são necessárias, porque no fundo, assim, a gente sabe que essa doença, ela tem sido mais severa em afrodescendentes, né? Pode ser por questão genética, pode ser por questão social, pode ser por questão até de genética no sentido também de hipertensão. Então, afrodescendentes têm mais hipertensão e a gente sabe que hipertensão é um fator de risco, por exemplo, para a Covid. Tem muitas coisas que a gente não sabe ainda, mas se afrodescendentes têm mais chances de contrair Covid e a gente está fazendo manifestações para salvar a vida dessas pessoas, talvez não seja a maneira melhor de fazer isso, né? A gente arrumou formas diferentes de trabalhar, formas diferentes de se comunicar, formas diferentes de namorar. Talvez devesse pensar em formas diferentes de manifestar a nossa indignação, que não seja através de grandes aglomerações. Ao mesmo tempo, os políticos se aproveitam disso, então eu já vi declaração, por exemplo, do Trump hoje falando que quer voltar a ter comícios na semana que vem, porque afinal se pode manifestação, então também deve poder comício, e obviamente que ele está preocupado, porque as últimas pesquisas mostram que ele está cerca de 10 a 12 pontos atrás do Joe Biden na corrida eleitoral. Obviamente que isso não está nada decidido ainda, né? O cenário, as eleições são daqui a 5 meses em 2020 equivale, sei lá, a 10 anos no tempo normal, então muita coisa pode acontecer aqui de hoje até as eleições, né? Mas, enfim, o Trump tá um pouco atrás, então quer ganhar tempo aí e quer aprovar comícios, o que é uma coisa que é outro, né? Outro fator de risco, mais aglomeração, mais gente juntas podem aumentar a incidência de Covid. Inclusive, já tá aumentando, né? A gente viu aqui nos Estados Unidos, começou na semana passada, relaxamento das medidas de isolamento, e a gente já viu um aumento, cerca de 22% dos casos de Covid no país por causa disso. A Flórida, por exemplo, sozinha aumentou 46% os casos de Covid na última semana, só por conta dessa, provavelmente, né, o que mudou foi essa flexibilização das regras da quarentena. Inclusive, a Flórida já tá programada a reabertura da Walt Disney World para breve, a reabertura de escolas, enfim, né, uma tentativa de volta à normalidade, mas que, enfim, talvez não tenha aí toda a responsabilidade devida, porque, como a gente tá vendo, os casos continuam crescendo. Em termos da economia, a gente teve boas notícias, né, na semana passada, a gente viu aí o relatório de emprego saiu bem acima do esperado, a gente teve tava esperando perda de empregos novamente, e a gente teve um aumento de 3,1 milhões de emprego, de vagas de emprego nos Estados Unidos em maio, então isso foi muito acima do esperado. A gente não sabe ainda bem como é que esses números foram feitos, quer dizer, se tem algum ruído aí na coleta dos números, mas efetivamente veio muito melhor, e aí as bolsas, né, não só aqui dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, recuperaram, as bolsas dos Estados Unidos, inclusive, já recuperaram todas as perdas de 2020, já estão operando no positivo esse ano, inclusive ações de companhia aérea subindo muito essa semana, o mercado aí apostando numa volta rápida da normalidade. A gente tem algumas boas notícias em relação à vacina também. Eu vi hoje uma entrevista com o Dr. Anthony Fauci, que é o líder aqui, né, dos Estados Unidos, que está coordenando, um médico que está coordenando os esforços do governo em relação ao Covid, e ele também tá, como ele colocou, né, cuidadosamente otimista, mas ele acredita que até o final do ano a gente já vai ter uma vacina pro Covid, não é garantia, mas o que tá mostrando é essa tendência. Isso sem deixar de lado, né, a segurança nos testes. Então, o que ele tá explicando, o que tá sendo feito para acelerar os processos da construção dessa vacina, é que a partir do momento que a vacina já demonstra algum resultado positivo, por exemplo, em primatas, né, macacos, que eles testam primeiro em animais menores, né, tipo ratos, depois testam em primatas e depois vai para teste clínico com poucas pessoas, muitas pessoas e, enfim, até a vacina ser liberada comercialmente. O que eles estão fazendo é já entrar em produção dessas vacinas em estágios pré-clínicos. Normalmente isso não é feito, né? Então, normalmente é assim, você faz um teste e você só vai produzindo mais vacinas se o teste anterior deu bom resultado e foi tudo certinho e tal, porque você não quer perder dinheiro de, se a vacina não der certo, você produzir um monte e vai jogar fora. Então, o governo está financiando, né, esse tipo de investimento em pesquisa e desenvolvimento das indústrias farmacêuticas e está bancando a produção de vacinas que ainda não estão totalmente testadas. Não é que isso vai ter problemas de segurança, elas só vão estar disponíveis depois de passado todo todas as fases de segurança, mas a produção eles estão antecipando para que assim que for dado sinal verde no exame clínico, a gente já possa produzir e distribuir uma quantidade grande de vacinas. Então toda essa questão da logística, da produção, da distribuição, já está sendo pensada antes de ter uma vacina aprovada, para assim que ela sair a gente consiga esquematizar isso o mais rápido possível. Então existe a possibilidade de até o final do ano ou no começo do ano que vem a gente ter uma vacina, e isso também animou os mercados. Fora isso, tem uma reunião do Fed, né, dessa semana, quando esse podcast sair, isso já provavelmente vai ter acontecido, em que os mercados esperam aí uma redução, mais uma redução da taxa de juros, que pode inclusive trazer as taxas de juros dos Estados Unidos para níveis negativos. Enquanto isso, o país está oficialmente em recessão. Então, como no Brasil, né, tem esse descolamento entre o que está acontecendo na economia real, que ainda é uma recessão, porque, né, o país continua majoritariamente parado por conta da quarentena, as medidas de isolamento. Por outro, o mercado já antecipa uma retomada rápida da economia e, por isso, as ações têm subido. Então, essas são aí as informações que eu tenho para passar para vocês a respeito do Covid e da economia aqui dos Estados Unidos. Desculpa aí o desabafo, né? Realmente, eu estou bem revoltada, para não dizer outra coisa, assim, indignada com o que está acontecendo, né? Tanto no Brasil quanto no mundo também, né? Toda essa politicagem, essa politização da ciência, enquanto que a gente devia estar enfrentando essa doença de uma maneira mais adulta, mais responsável, com mais cuidado e focando no que a gente tem de dados científicos, de pesquisas, de conhecimentos, e não de bravatas. Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Com a doença, com o autoritarismo, com a ignorância, com a falta de informação. Mas a gente está aqui para isso e pretende continuar passando para vocês a informação da melhor qualidade possível que tiver disponível por aí.
Renata, de fato, como eu costumo brincar por aqui, a pandemia no Brasil é um mero detalhe. Talvez em alguns outros lugares do mundo também, mas especialmente no Brasil é um mero detalhe, né? A gente coloca ele, esse problema de saúde é o último da fila das questões que a gente tem que lidar por aqui. E agora, literalmente, o que nos sobra é torcer para que as coisas se encaminhem com o menor dano possível, porque no final das contas, quarentenas aí estão sendo flexibilizadas, flexibiliza, os casos estão expandindo muito, porque as pessoas não estão colaborando tanto assim, e aí já tem que voltar na flexibilização, como aqui no estado de São Paulo já aconteceu, algumas regiões voltaram atrás nessa quarentena. Então é aquela velha coisa, né? Se a gente for jogar um comparativo, é claro, dando todas as proporções devidas, a Nova Zelândia ficou 75 dias numa quarentena um pouco mais rígida e zerou as medidas de isolamento social nessa semana. Por aqui nós já vamos aí para 3 meses de quarentena, ou quase quarentena, ou quarentena meia bomba, o que vocês quiserem chamar, e aparentemente a impressão é que, tal qual aquela velha frase do Tim Maia, que estava de dieta há 2 semanas e até então já havia perdido 14 dias e só, a impressão é que nós estamos há 90 dias com as atividades reduzidas, esperando começar uma quarentena séria. Enfim, seguimos por aqui. Se você seguir acompanhando esse podcast, você vai seguir sempre informado. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, previsões aí do Banco Mundial a respeito da economia nesse ano. Pequeno spoiler para o que você vai falar: a casa caiu globalmente. Fala pra gente um pequeno resumo de como é que você visualizou esses dados.
Bom, olhando aí as projeções do Banco Mundial, eu não acho que tinha alguma novidade. Acho que os economistas aqui no Brasil já tinham números aí nessa linha, né? Também a gente teve as projeções da OCDE. O que esses números querem dizer e o quão factíveis eles são, né? Uma queda aí próxima de 8%, 9%, 7% é bem factível. Ainda é muito cedo para fazer essas projeções com maior assertividade, dado que a gente ainda não tem os dados fechados, né, do mês de abril, do mês de maio. A gente ainda não tem o impacto completo do segundo semestre. Isso vai ficar mais claro em setembro, quando a gente tiver os dados do PIB. Mas, no geral, dá para, com algum grau, dizer que esses números estão razoavelmente corretos ou estão na direção correta, né? Óbvio que ajustes finos vão acontecer, como eu já falei. A economia brasileira vai sofrer bastante, dado aí que boa parte da nossa economia são serviços, né, e boa parte dos empregos são serviços de baixa produtividade. E é o setor que mais sofreu, né? né, restaurantes, cabeleireiros, salões de beleza, comércio no geral, né, teve que ficar fechado, são setores que são mais impactados pelo isolamento social. Então, acho que sim, esses números fazem sentido. Na minha projeção, né, quem não sabe, sou um economista que trabalha no mercado financeiro, na minha projeção a gente tem aí mais ou menos que a economia vai cair próximo de 7%. É um pouco menos o que eu projetado, perdão, mas é um número que eu acredito que seja mais razoável, mas como eu falei também, esse número pode mudar aí conforme vão saindo os dados. Mas boa parte disso é o impacto de serviços, né? Vai ser um impacto muito grande, bastante relevante aí sobre a nossa gloriosa economia brasileira. Por outro lado, a gente tem uma ajuda no setor externo, as exportações devem melhorar, importações devem cair por menor demanda e por esse câmbio, né, que assustou agora no começo do ano, mas que já está dando sinais de que vai vir ali mais próximo entre R$4,50 e R$5. Mas, no geral, os dados do Banco Mundial e da OCDE e até do FMI, que devem sair nas próximas semanas, vão nos dar aí uma direção, né, vão mostrar aí que a gente vai estar bastante mal. E lembrando, né, que a recuperação não vai ser em V, eu projeto aí que a gente vai voltar no mesmo nível de atividade econômica que a gente estava no começo desse ano, ali mais para o fim, né, para a segunda metade de 2022. Então, um impacto bastante relevante aí.
É importante ressaltar isso que você acabou de nos falar, Vitor, que no caso, tem muita gente que está assim, ai, mas fazer a quarentena que está complicando a economia e tudo mais. No final das contas, não é bem assim. Países que não adotaram uma quarentena tão eficaz, ou regiões de países, né? Tem alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, que não adotaram e ainda assim a demanda caiu. E nos países que optaram por não fazer nada, por exemplo, a Suécia, nós temos aí o maior nível de mortes por milhão e tudo mais. A situação mais complicada na Europa na atual circunstância é essa. Então, no final das contas, é aquela velha coisa. Coronavírus chegou no cenário, ele significa, na prática, a economia foi pro saco no ano. Então, agora é a gente lidar da melhor maneira possível com dois aspectos. O primeiro, como é que a gente vai partir para essa recuperação, que muito provavelmente vai ser uma recuperação longa, bem como o Vitor acabou de citar, a gente chegaria nos níveis atuais de produto, os níveis de 2020 pré-coronavírus, lá para 2022, quase 2023. Para vocês terem uma ideia, caso não tivesse coronavírus, as previsões são de que a gente chegaria ao PIB máximo brasileiro, que foi 2014, em 2022 ou 2023. E agora, no final de 2022, a gente vai chegar no PIB atual. Então, para vocês terem uma ideia aí de como essa recuperação não é um caminho tão tranquilo aí quanto se espera. Então, de fato, o Vitor já deu o papo, né? Recuperação em V, conversa fiada, mas a gente tem que ver como é que essa recuperação vai se dar, porque de fato a porrada vai ser muito grande. Mas então é dessa maneira que vamos encerrando este episódio de número 175 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Vitor, muito obrigado pela sua participação, aquele abraço e volte sempre.
Bom, pessoal, é isso, um abraço a todos.
Renata, muito obrigado pelo seu parecer. Fica tranquila quanto ao desabafo, porque este que vos fala, ouvintes, não poderia ter feito um desabafo tecnicamente mais apurado do que o seu. Obrigado, Renata. Até semana que vem.
É isso por essa semana e até a próxima.
E também muito obrigado, Raquel, por contar pra gente sobre esse programa que, entre uma mera mudança de nome e uma mudança de paradigma, só o tempo nos dirá o que, no final das contas, ele é de verdade. Obrigado, Raquel. Até semana que vem.
Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem. E bom feriado, gente, pra quem tem feriado. Pra quem trabalha, né, com bancários ou pessoas do mercado financeiro, teremos feriado essa semana. Não ficamos naquele feriadão, né, que teve algumas semanas atrás. Então eu tô animada, gente. Vou descansar. Descansar, né? Dormir.
E dessa maneira, então, encaminhamos o final do 175 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Aquele abraço com todas as medidas de segurança necessárias e até semana que vem!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.